Este episódio contém descrições de violência e perturbação mental. Recomenda-se cautela. O ano era de 2019, o mês maio, e o país, o Japão. Cidadãos de Tóquio e logo depois de todo o Japão ficaram estarrecidos com a sequência bizarra de acontecimentos que cercaram os dias anteriores e posteriores ao crime que contaremos nesse episódio. Os noticiários e os tweets afirmavam: temos nossa yandere da vida real. Abaixo das notícias e abaixo dos tweets, sempre aparecia uma foto de uma menina, sentada no chão, do lado de um rapaz com o torso nu e uma extensa mancha de sangue em volta. O rapaz estava com um braço sobre o rosto. Ele estava desmaiado, dormindo, morto. Ninguém sabia. A menina fumava um cigarro e falava ao celular. E em frente a ela, havia um policial agachado. Todos que viam essa foto ficavam perturbados com a imagem totalmente absurda. Mais absurdos são os acontecimentos que precederam a foto e o que veio depois nos chocou ainda mais. Vem com a gente para entender tudo isso. Eu sou a Karen Fabiana.
E eu sou Renata Vey.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
A menina da foto é a Yuka Takaoka. Ela nasceu em 1998, na China, onde sua mãe, que era chinesa, morava, e havia se casado com um homem japonês. 2 dias depois do nascimento de Yuka, seus pais decidiram viver no Japão, seria melhor, e se mudaram para Tóquio. Yuka era filha única, seus pais eram trabalhadores e conseguiram dar uma vida confortável para ela. Aos 17 anos, ela ingressou na Universidade de Teiko, no curso de Cuidados à Criança. Não temos um curso equivalente no Brasil, é uma mistura de enfermagem pediátrica com psicopedagogia. Enfim, é um curso super interessante que engloba diversos conhecimentos sobre os cuidados com as crianças.
Bom, embora ela gostasse do curso e de estudar, ela não via muito sentido em ficar estudando enquanto já podia ganhar seu próprio sustento trabalhando. E com menos de 2 anos de curso universitário, ela largou a faculdade e começou a trabalhar num tipo de escola que no Japão chamam de karan, que é uma escola preparatória, cujas aulas só acontecem no final da tarde, específica para alunos que querem obter nota para ir a uma escola de nível médio melhor. O equivalente no Brasil seriam as aulas de reforço e curso pré-vestibular. Lá são cursos de reforço e o vestibular é para uma escola melhor, não para uma universidade ainda. Gente, desculpa se ficar um pouquinho confusa, que a gente está tentando contextualizar as diferenças entre o Brasil e o Japão, e que nem é o foco principal aqui. Mas enfim, se ficar alguma dúvida, pode escrever para a gente vai tentar responder. Ou se alguém entende melhor de tudo isso e quiser mandar um áudio explicando, a gente vai ter prazer em colocar no próximo episódio.
Eu morei 5 anos no Japão e ainda não entendo bem, porque é muito diferente. Então, se você souber explicar, nos ajuda bastante, pode participar aqui com a gente. Outro contexto que também é importante é que o ensino universitário no Japão tem perdido um pouco credibilidade no sentido de uma melhor condição financeira futura. Isso porque a diferença salarial é bem menor que no Brasil. Então, por exemplo, um engenheiro mecânico ganha um salário de R$5.000 e o técnico em mecânica R$4.000, equivalente, né, gente, lá no Japão. E o técnico ganha R$4.000. Só que o engenheiro estuda 5 anos para se tornar engenheiro, para ter o diploma. E o técnico estuda só 1 ou 2 anos para uma diferença depois salarial que não é muito relevante. Então, só vai seguir mesmo carreiras que exijam cursos universitários quem é muito apaixonado pelo tema, quer estudar sempre mais, enfim. Quem se interessa apenas por trabalhar e ganhar dinheiro não vê sentido em estudar tanto. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a Yuka. Então, ela começou a faculdade em 2015 e em 2017 ela já largou para trabalhar no karan. Só que ela foi ficando mais ambiciosa com essa coisa de ganhar dinheiro e querer sair da casa dos pais. Aliás, é muito raro alguém com mais de 18 anos morando com os pais no Japão. Então, aqui eu nem tenho certeza se foi ela que quis sair da casa deles ou se eles mandaram ela sair, porque é comum os pais mandarem os filhos saírem depois de 18 anos. E em 2018, ela quis sair do karan. Achar um outro emprego no Japão também é muito fácil. Então, ela preferiu procurar por algo que pagasse mais.
Só que não foi tão simples assim como ela esperava, né? Ela acabou conhecendo uma profissão que pagava absurdamente mais do que qualquer outra profissão lá. Acho que nem os atores ganham tão bem assim. Não sabemos exatamente quanto ela ganhava, mas sabemos que em uma semana ela gastou tranquilamente mais de 10 mil dólares só para ajudar um amigo. Mas vamos falar disso aqui daqui a pouco. Bom, que profissão é essa que paga tão bem assim? A mais antiga e conhecida das profissões, né, gente? A prostituição. Mas vamos ao contexto e as diferenças entre o Brasil e o Japão de novo. No Japão é muito comum e existem aos montes bares que são conhecidos como Bar das Meninas. O nome é Kyabakura. São bares ou restaurantes onde os clientes vão, pagam uma entrada e pagam para que a menina lhes faça companhia. A menina vai lá, senta na mesa com o cliente, fica conversando, elogiando, paquerando. Se pagarem mais, elas até se passam de namoradas, mas não há sexo envolvido. É bem estranho aqui para a gente escutar, né, esse tipo de coisa, mas lá é muito comum. Os clientes também vão pagar pelo que consumirem de bebida e comida e pelo que a moça que ele alugou consumir também. O oposto também existe, o bar dos meninos, onde as clientes vão para serem namoradas pelos meninos do bar. A função dos meninos e das meninas é fazer companhia e agradar o ego dos clientes. Elas não servem bebidas, não dançam, não fazem striptease, por exemplo. Elas e eles oferecem companhia, carinho e conversa.
Um fato bizarro para começarmos com as bizarrices desse caso é que as meninas normalmente usam roupas sexys, usam uniformes escolares. Isso me dá um nojo, porque isso é pedofilia, né, gente? Não me diga que não é, não. Mas os meninos usam ternos, roupas elegantes, como trabalhadores elegantes. Então, as meninas ficam parecendo adolescentes e os meninos ficam parecendo homens. A Yuka tinha 21 anos e parecia ter 11. Vejam lá no nosso Instagram, @mentescriminosaspodcast. Tem uma foto dela ali, nitidamente, não parece que tem 21 anos, parece uma criança. Enfim. Normalmente, esses kyabakuras, esses bares, ficam a maioria, todos localizados num só bairro, ou pelo menos a maioria num mesmo bairro. No caso da Yuka, ela foi trabalhar no bairro Kabukicho, na região do metrô Shinjuku, que é um dos centros comerciais principais de Tóquio. Em outro bar, na mesma região, só que num bar de meninos, trabalhava o Luna Fênix. Esse era seu nome artístico, seu nome verdadeiro será mantido em sigilo aqui, como ele pede que seja. O Luna é um dos meninos que, vestido de terno, parece ter 27 anos, mas na verdade tinha 19 na foto que está lá no nosso Instagram. Confesso que para mim ele também parece ter 13, mas o terno engana e nos leva a ver uma idade onde não tem.
Bom, a Yuka começou a trabalhar nesse Kyabakura em abril de 2018 e em um ano ela já tinha crescido e se tornado a gerente do lugar aos 20 anos de idade. Gente, que bar é esse, né? Bizarro. E ela fez sucesso não só no bar, como no Instagram e no TikTok, especialmente fazendo cosplay de Yandere. Yandere, pelo que pesquisamos, é uma personagem de anime que é muito intensa nos sentimentos, digamos assim. Ela é uma personagem colegial que ama tão profundamente que às vezes enlouquece de paixão, cometendo atos violentos ou crimes em nome do amor. Bom, um dia, em outubro de 2018, o Luna Phoenix, que como dissemos, trabalhava no Kyabakura de meninos, no mesmo bairro, foi até o bar da Yuka para ele curtir e gastar. Ele se encantou pela Yuka e passou a ir lá e gastar alugando conversa com ela. Foi lá algumas vezes e depois passou a mandar mensagem de texto para ela e convidando para que ela fosse até o bar dele e que agora ela alugasse ele. Ela ganhava bem e passou a gostar dele. Então, em março de 2019, 5 meses depois das insistentes mensagens do Luna, ela decidiu visitá-lo no Ibirapuera dele e começou a fase de gastar com ele. Ela passou a ir no bar dele cada vez mais e gastar cada vez mais. Fora de lá, eles conversavam e namoravam por telefone.
Bom, nem tudo nesse modelo de prostituição japonês é tão ingênuo assim. No bar, eles pagavam pela companhia. Mas se quisessem um serviço fora de lá, era um serviço que eles chamam de... Em inglês seria Delivery Health. Eu não sei reproduzir em japonês, desculpa. E eu acho esse nome Delivery Health super bizarro, porque significa em português entrega de saúde, mas enfim, sei lá. Bom, quando eles pedem o Delivery Health, eles vão pagar muito mais para levar a acompanhante até um hotel e passar a noite com ela, onde farão de tudo menos penetração. Isso serve para os acompanhantes homens e para as acompanhantes mulheres. E isso é vendido com o dono do bar. O que for negociado fora do bar, não se tem e nem se pretende ter controle. E aí, a Yuka se apaixonou pelo Luna e em abril... Lembrem, ele estava dando em cima dela desde outubro. Em abril, ela comprou uma garrafa de champanhe super cara, levou no bar para ele e deu de presente. Lá ela se declarou apaixonada por ele. Ele também disse que a amava, disse que queria se casar com ela e que queria parar de trabalhar ali. E dali em diante eles passaram a ter relações sexuais. O problema é que o Luna só ficava com ela quando ela pagava, seja dentro ou fora do bar. Eles conversaram sobre como seria importante o Luna crescer logo no bar, assim como a Yuka fez para se tornar gerente, e aí ele também poderia ter mais controle sobre os horários, poderia passar mais tempo com ela, se vender um pouco menos, enfim. Então, a estratégia da Yuka foi gastar muito dinheiro ela mesma com o Luna para ajudar que ele fosse o número um do bar e subir de cargo. Ele já tinha uma boa posição, ele estava sempre em terceiro lugar no bar. Depois da Yuka, ele subiu para primeiro rapidamente. E foi nessa época em que, em uma semana, ela gastou mais de 10 mil dólares com ele. A posição no bar é importante porque acaba que tem mais privilégios, fica com uma porcentagem maior na venda dos clientes, então... O cliente compra a hora com o trabalhador, vamos dizer que compra uma hora com o Luna. Tudo que o cliente consumir, também uma parte do lucro vai para o Luna. Então, se ele está em terceiro lugar, ele ficava com 30% do lucro da venda da comida, da bebida. Em segundo lugar, fica com 40%. E em primeiro lugar, fica com 50% desse lucro. Né?
A Yuka também trabalhou arduamente para levantar essa grana. Ela fez vários trabalhos de Delivery Help e Sugar Daddy naqueles dias. Tudo para gastar com o Luna. Ela não só gastava indo no bar e contratando ele, como também dava presentes, comprava roupas novas para ele, levava nos restaurantes caros. Só que aí, ela esperava mais retorno do Luna, que era muito carinhoso e dizia que a amava, mas que também era tudo pelo trabalho. Então, ela nunca sabia bem se ele falava o que sentia ou se ele estava apenas trabalhando ali para ela. O Luna morava num quarto que era um alojamento do bar. Mais uma bizarrice, porque não se mete a imagem de escravo sexual do bar. Tipo, se ele ganhava tanto dinheiro assim, como que ele não podia pagar um apartamento, né, um quarto para ele? E aí a Yuka o convidou para morar com ela. Não sabemos exatamente se ele aceitou ou não, mas ele foi com ela na Nitori, que é uma loja de móveis, como a Tokstok, lá no Japão. E, na prática, eles estavam escolhendo os móveis juntos para um apartamento que a Yuka tinha alugado para os dois morarem juntos e que ficava perto dos bares que eles trabalhavam. Só que, na teoria, aquele tempo que ele passou com ela na loja, ela pagou no bar por aquilo, como um delivery help dele para ela. Não sei se deu para entender, gente. Ela pagou uma grana alta para alugá-lo por um dia inteiro e foi com ele comprar móveis para casa que eles iam dividir. Quer dizer, é uma coisa muito louca isso, né? E à noite, ele foi trabalhar no bar normalmente.
Então temos uma menina apaixonada acreditando nas palavras de um cara ganancioso que estava exercendo o seu trabalho para bem além do que ele deveria enquanto trabalho. No dia 20 de maio, a Yuka foi lá no bar e contratou ele para passar a noite e o dia com ela. E aí é que eles foram lá para a loja ver os móveis, etc. Na cabeça claramente fantasiosa dela, ele estava indo com ela porque queria escolher os móveis, queria viver ali com ela. Na cabeça gananciosa e talvez prática dele, já que ela pagou, ela sabia que ele estava fazendo tudo aquilo por trabalho. Naquele mesmo dia, eles brigaram porque ele não parecia estar muito super feliz em fazer as compras ali e ficou o tempo todo no celular. Ele dizia que estava trabalhando e que tinha que manter a conversa no celular com as mulheres, enfim. E quando eles foram juntos para o hotel, ele dormiu. E aí, a versão do Luna de que ele estava trabalhando com a Yuka cai por terra, porque se ele estava ali na Nitori trabalhando, ele tinha que ter desligado o celular. Na hora do hotel, ele não podia dormir, ele tinha que estar lá, né, prestando assistência. Tinha que estar trabalhando, tinha que ter sido atencioso com ela, tinha que ter ficado com ela, enfim, ela pagou por tudo aquilo, não era?
E no dia seguinte a essa aí da Nitori, a loja de móveis, eles brigaram de novo. Agora uma briga mais feia. É que a Yuka soube por uma amiga que o Luna estava num motel com outra mulher. A Yuka ficou enlouquecida e subiu com o Luna no alto do prédio e ameaçou se jogar. Ele explicou que era trabalho e ela se acalmou, mas continuou inconformada que ele conseguisse ficar com outra mulher que não fosse ela. A gente, quanta ingenuidade, né? Que ele tinha a mesma profissão que ela, ele fazia a mesma coisa que ela, mas enfim. 2 dias depois, no dia 23 de maio, eles tinham combinado de se encontrarem na hora do almoço e limparem um apartamento novo. Luna chegou 3 horas depois do combinado, explicando que estava trabalhando. Ou seja, ele estava de novo com outra mulher. Ele chegou cansado, foi direto tomar um banho, depois os dois namoraram e ele caiu no sono.
Yuka aproveitou que ele estava dormindo para fuçar no celular dele. Gente, para quê, né? Eu sempre digo, quer descobrir mesmo? Tá preparada para o que você vai fazer com essa informação? A Yuka não estava. No celular dele tinha várias fotos de outras mulheres e muitas de uma mesma mulher. A Yuka enlouqueceu. O Luna acordou com uma sensação estranha no estômago. Ele olhou para a própria barriga e tinha uma faca enfiada em seu estômago. E a Yuka, ao seu lado na cama, escrevendo em seu diário: "Eu te amo tanto que preciso te matar." Ela escreveu isso com o sangue dele. Esse diário foi encontrado pela polícia ao lado da cama. O Luna não viu o que ela escrevia. Ele assustou, claro, né? Puxou a faca e jorrou sangue por tudo. Yuka foi por cima dele e pediu que ele dissesse que a amava. Ele disse que sim. Então ela colocou a faca de lado e disse que então não o queria mais morto. Aí ele pegou o celular para pedir ajuda e ela foi por cima de novo para tentar impedi-lo. Ele conseguiu empurrá-la e saiu correndo nu. Mesmo sangrando sem parar, ele conseguiu descer 5 andares e acabou caindo no hall do prédio.
Enquanto isso, a Yuka pegou o celular e chamou a ambulância. Depois, pegou os chinelos, um maço de cigarros e desceu atrás do Luna e o encontrou caído no lobby. Então, ela se sentou ao lado dele, acendeu um cigarro e ligou para alguém. Essa foi a cena que a polícia encontrou ao chegar lá e que foi vista por várias pessoas que passavam por ali. Inclusive, foi fotografada por um homem que passou por lá e viu a movimentação da polícia. Essa foto que esse homem tirou viralizou e está também lá no nosso Instagram, @mentescriminosaspodcast. No apartamento da Yuka, a polícia encontrou a faca usada para o crime, uma quantidade enorme de sangue na cama, o que indicava que o crime tinha ocorrido ali, e o diário, onde ela tinha acabado de escrever com o sangue dele. A perícia também encontrou uma coisa importante no celular da Yuka. Ela tinha escrito: "Eu quero ser o tipo de heroína trágica. Como é possível que ele olhe para outra mulher que não eu? Eu sei que matá-lo será o melhor. Se eu o matar, isso será eterno e não terá mais dor. Eu não preciso de mais nada além de você." Mais tarde, ela confessou que planejava se matar em seguida. Essa prova e a confissão provavam que havia a intenção e o planejamento do assassinato e não foi apenas um ato impulsivo.
Outras bizarrices vieram após a prisão da Yuka. O caso viralizou muito rapidamente e ela passou a ser conhecida por Yandere da vida real. Lembra que Yandere é aquela personagem de anime que comete atos impulsivos e violentos em nome do amor. O fato de Yuka passar a ser conhecida por Yandere da vida real não serviu para causar medo nas pessoas, e sim admiração. Uma legião de fãs passou a idolatrá-la. Chegaram a fazer uma vaquinha para pagar a fiança dela. Arrecadaram mais de 3 mil dólares em poucos dias, mas a justiça determinou o fechamento da vaquinha. Yuka conseguiu pagar a fiança e aguardou o julgamento em liberdade.
O Luna ficou vários dias em coma. As chances de sobrevivência eram bem baixas, mas ele sobreviveu à facada que atingiu o seu fígado. E logo depois que ele saiu do hospital, ele tuitou: "Desculpem, eu estou vivo e bem, mas como fui esfaqueado no fígado, não estou podendo beber." Gente, o que a gente pode falar sobre um tweet desses, né? É assim, esse caso é assim, é só bizarrice atrás de bizarrice, né? Mas enfim. Bom, o Luna testemunhou dizendo que para ele sempre foi uma relação de trabalho, que ele nunca tinha passado uma noite inteira com ela. Que ele dizia que gostava dela também, mas que esse era o trabalho dele. Mas que sim, ele tinha mesmo pensado em largar aquele trabalho e morar com ela. Olha que confusão de pensamentos, né? Era trabalho, mas queria morar com ela? Enfim, as falas dele são também de um adolescente que não está entendendo tudo o que está acontecendo, que não é possível uma pessoa, um adulto, falar isso, né?
E para piorar, no dia da sentença, ele apelou ao juiz que ela não recebesse uma pena muito pesada, já que ele tinha mesmo traído ela, e pediu desculpas por tê-la traído e disse que agradecia o quanto ela o tinha ajudado a se tornar o número um. A Yuka disse ao juiz que ela estava morando com os pais e percebeu o quão errado era tudo aquilo que ela tinha feito e que estava estudando para se tornar uma cuidadora de idosos. O juiz negou o pedido de aliviar a pena, dizendo que tinha sido um crime egoísta e que ela tinha a forte intenção de matar. Portanto, é injustificável a suspensão e a prisão é inevitável. Ela foi condenada a 3 anos e meio de prisão por tentativa de homicídio e condenada a pagar 5 milhões de ienes, o equivalente a 50 mil dólares, de indenização ao Luna, o que ela pagou rapidamente. Ainda hoje ela permanece presa e deve sair em 2023, pronta para ser cuidadora de idosos.
Bom, gente, vamos lá, vamos dar uma opinião minha, tá? Sobre o que eu acho disso tudo. Eu já tive a oportunidade de ir ao Japão por 2 vezes e observar mesmo como é a sociedade. Claramente, ela é muito diferente da nossa aqui no Brasil. Existe, sim, uma infantilização dos adultos lá, que é uma coisa muito estranha. Então, você vê mulheres adultas se vestindo de pastorinha, se vestindo na rua, andando assim, de pastorinha, se vestindo de animes, enfim, de personagens mesmo. E a impressão que eu tive lá, claro, é uma sociedade que existe muito respeito ao próximo, assim, ninguém invade seu espaço, é uma sociedade que realmente ela é muito rígida, né? E talvez por isso exista uma dificuldade das relações interpessoais no Japão. E talvez por isso essa coisa da fantasia, essa coisa de ilusão, essa ingenuidade, ela seja tão característica. Então, nesse caso, foi, acho que, uma ilusão dos dois lados, né? Acho que os dois praticavam a mesma, tinham a mesma profissão, e, porém, não tinham a maturidade de enxergar que diferenciar o que é realmente um sentimento, o amor, e o que era a profissão. Eu consigo compreender, não concordo, lógico, com a atitude da Yuka, eu acho que totalmente errado, né, gente? Vai sair esfaqueando a pessoa simplesmente porque você acha que ela te traiu, né? Mas a sociedade japonesa brinca muito, não é brincar, né? Acho que não é bem esse termo, mas a sociedade, ela usa muito essa forma de ilusão para os relacionamentos, né? Então é muito, não sei explicar direito, mas ele é, se vive muito mais uma vida virtual do que uma vida, um relacionamento interpessoal. E talvez isso torne a sociedade muito mais ingênua e você acredite muito mais numa coisa que não é verdadeira, que não é real. Que às vezes é o que eu falo sobre as redes sociais. A gente olha a vida do outro na rede social, parece que é perfeita, que é maravilhosa, que a pessoa vive aquilo 100% do tempo. E eu acho que essa ilusão é muito forte no Japão. E talvez por isso esse crime tão bizarro, tão estranho, tenha acontecido, né, gente? Eu não sei se eu consegui me explicar muito bem, mas é mais ou menos como eu enxergo.
Eu gostei da sua posição. Para mim, o que eu enxergo ali são duas crianças que têm uma visão de mundo completamente deturpada. Acho que sim, a cultura japonesa se excita com imagens infantilizadas e é uma grande responsável por essas atitudes inconsequentes e infantilizadas também. Agora, vamos lá olhar para as mentes dos envolvidos, né? Que essa é a minha função aqui. A Yuka tinha uma mente muito obsessiva, controladora. Ela trabalhou arduamente para conseguir o que ela queria. Então, ela não queria mais ir para a faculdade. Ela tomou essa responsabilidade para si, saiu, foi trabalhar no Caram, depois quis mais dinheiro, saiu do Caram, foi trabalhar no bar. Em um ano, ela já subiu de cargo e se tornou gerente. Depois se apaixonou pelo Luna e falou: "Você vai subir também?" E fez ele ganhar dinheiro e fez ele subir na carreira. Essa coisa obsessiva, que pode ser um grande impulsionador de carreiras e de vida e de conseguir sucesso, para ela, ultrapassou os limites. E aí é outra observação, né? Porque assim, limite era uma coisa que ela não tinha muito. Então, alguma coisa ali acontece e ela começa a se atrapalhar e não coloca um fim nessa obsessão. Ela não consegue limitar o que ela tem que fazer ou até onde ela pode ir. Ela não aceitou que ela não poderia controlar ele. Ela errou também em não aceitar o tempo dele, porque talvez ele fosse mesmo se apaixonar e fosse passar a morar com ela. Só que, bom, os dois tinham uma profissão que envolvia traição. Ela poderia perfeitamente ter entendido isso, uma vez que ela era uma trabalhadora nessa área, mas ela não conseguia. Ela queria que ele só conseguisse com ela. O fato dele também conseguir com outra mulher não dá, mas ela conseguia com outro homem, poxa vida, sabe? Enfim. Não dá para defender, né? E ela sentia tudo com muita intensidade, com muita impulsividade, com muita ansiedade. E aí ela começou a se perder. Então, ela mesma se dizia Yandere, postou fotos de cosplay de Yandere. Tem foto dela de cosplay de Yandere lá no nosso Instagram. E aí, essa Yandere era uma pessoa que amava sem limites. Então, quando ela não coloca esse limite entre realidade e fantasia, a personagem do anime pode ser violenta em nome do amor, mas a Yuka da vida real não poderia. E ela não fez essa distinção. Então aí começou a ficar muito pior essa obsessão em termos de perturbação mental mesmo. Então não acho que tenha sido um ato impulsivo que a gente vai usar aí essa perturbação mental para descontar o erro dela. Eu acho que até foi pensado. Ela já tinha ameaçado se jogar, enfim, era algo que passava sempre pela cabeça dela. Então foi pensado por essa menina que não aceitava não como resposta, não aceitava limites da vida, atropelou todos os limites. E, enfim, não sei se 3 anos e meio de limite agora serão suficientes. Espero que sim. Já o Luna, quase que ele deve agradecer ela de novo pelo que ela fez, porque depois que ele foi esfaqueado, aí sim que as mulheres queriam a companhia dele, queriam cuidar dele, queriam que ele fosse alguém que fosse tão amado assim. Nossa, ele deve ser o máximo para uma mulher ter amado tanto. Então eu quero este homem, enfim, né? As fantasias das mulheres. E aí ele ficou em primeiro lugar no bar por muito tempo depois que a notícia do ataque viralizou. Eu acho que ele era infantil. Foi mau caráter no sentido de dizer que gostava dela e não explicar que era um trabalho. Ele deveria ter respeitado ela enquanto trabalhadora, respeitar que ela entendesse também. Claramente ela não entendia e ele sabia que que ela não entendia e ele continuou usando o dinheiro dela. Enfim, acho ele meio mau caráter aí nessa situação. Aí a mereceu uma facada, tem uma distância enorme. Por mais mau caráter que ele seja, ele jamais mereceria ter sido esfaqueado. A legião de fãs dele aumentou muito. A legião de fãs dela também aumentou muito no Twitter e no TikTok por um bom tempo. Agora parece que já amornou a situação.
E sem contar, né, que é muito louco o comportamento da população toda do Japão em relação a esse caso, né? Então você vê que realmente é um problema cultural da sociedade mesmo, né? De todo mundo ali, porque como numa condição dessas as pessoas a defendiam por ela ser bonita, né? Como que as pessoas poderiam querer aliviar a barra dela pelo que ela tinha feito simplesmente porque achavam que, nossa, ela é bonita, coitada, ela foi enganada. É muito louco mesmo. E é insano também a mulherada saber que ele claramente também não era uma pessoa boa, né? De um caráter bom. E as mulheres irem atrás, pagarem mais ainda pra ir lá cuidar do cara. Eu acho muito doido isso, muito louco mesmo.
Foi bom você falar dessa coisa dela ser bonita, porque o mote da campanha da vaquinha e a arrecadação para pagar a fiança dela era que ela era bonita demais para ser presa. Tá aí, acho que o nome do episódio até vai ser esse.
Eu, gente, como que alguém pode ser bonito demais para ser preso? Ai, gente. Não, e o que mais me assustou é porque, assim, as leis no Japão são muito rígidas. Como que ela conseguiu só 3 anos e meio de prisão por uma tentativa de assassinato, gente? Não é que ela cometeu um crime pequeno, né? Enfim, mas enfim.
É a mesma pena para quem atropela alguém por acidente na rua.
Loucura, né? Que loucura. Se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas e também com qualquer quantia em dinheiro que você possa mandar pela chave Pix, mentescriminosaspodcast@gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio.
Forte abraço, até o próximo episódio.